Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. E, como sempre, né, no começo de cada episódio, eu peço aí uma ajuda para vocês, que vai ajudar muito. Aqui é o seguinte, é vocês curtirem o post, a publicação que eu faço aí no LinkedIn com um novo episódio e também seguir a gente aqui no Spotify ou aí no aplicativo de streaming que você utiliza para escutar os seus podcasts. E, obviamente, também compartilha com quem você acha que deva receber esse conhecimento, que deva receber esse tipo de conteúdo que a gente fala aqui no The Projecast, ou seja, um pouquinho aí sobre o universo da gestão de projetos. No episódio dessa semana, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto das eleições eleitorais aqui no Brasil. Eu vejo assim, não sei se vocês têm a noção, né, do tamanho e da complexidade que deve ser planejar, analisar, entender, definir, escopo e tudo mais, de um projeto de fazer e implementar, né, executar umas eleições num país como o Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, bora comigo aqui para o episódio. Bom, na verdade, eu gosto sempre de repetir para todo mundo que tudo que eu vejo, tudo que acontece, eu tento trazer para o universo da gestão de projetos e pensar como um projeto. Então, fico trabalhando na minha cabeça, assim, como que seria gerenciar essa demanda, essa oportunidade, essa necessidade. E aí eu fico imaginando a complexidade ou a dificuldade que deve ser trabalhar no projeto das eleições, talvez ali ser o gerente do projeto ou ser o gerente de uma parte do projeto das eleições, porque eu tenho certeza que, na verdade, né, as eleições num país como o Brasil não é um projeto só, na verdade ele é um programa ali, até um portfólio com vários projetos sendo executados ao mesmo tempo para a gente chegar no dia 2 de outubro, né, que foi ontem, e executar as eleições do jeito que foi planejado. E não tem jeito, não tem atraso nesse negócio aí não, né? Não é aquele projeto que você fala, pô, então vem com a justificativa, não vai dar, não vou conseguir, não. Pensa comigo, você dá início, né, ali a um projeto de uma eleição desse porte, dessa importância, fazer todo o planejamento, pensar em escopo, em custo, analisar todos os riscos, aí imagina a análise de risco que a gente tem que fazer para implementar um projeto de uma eleição no país do tamanho do Brasil. Você pensar ali em todas as aquisições, todos os desenvolvimentos, toda a contratação de serviço que você tem que fazer, toda a logística, ou seja, e ainda, né, você chegar nos prazos, né, você ter o prazo ali 2 de outubro de 2022. Pô, naquela data, tudo tem que estar redondo, tudo tem que estar feito, tudo tem que estar acontecendo para a gente, eleitor, chegar lá na nossa sessão eleitoral e exercer o nosso direito. Bom, tem que executar tudo que for necessário antes do dia da eleição, como eu falei, todos os desenvolvimentos, todas as comunicações, todo o sistema de logística para fazer tudo chegar perfeitamente e a gente, como eu disse, entrar na sessão, simplesmente ali ficar na fila uns minutinhos e tal, e entrega o seu documento. Agora foi feito o negócio da biometria, então faz a biometria, caderninho ali está com o mesário, seu nome está, ele retira o seu comprovante, entrega para você, você vai na urna funciona como deve funcionar. Se não funcionar, se a urna tiver um problema, já tem um plano de contingência ali do lado para voltar, aquela sessão está funcionando. Toda a preparação dos locais, você imagina a preparação de todas as sessões eleitorais que a gente tem no Brasil. Eu vou falar um pouquinho dos números dessa eleição e aí a gente vai entender melhor o tamanho e a complexidade. Bom, então chega no dia da eleição, tudo tem que estar acontecendo como planejado. Se algum risco virar um fato, como eu disse, e acontecer, então tem que colocar o plano de resposta para funcionar no minuto seguinte, porque a fila está ali, está todo mundo ali, já está tudo, começa, o pessoal começa a ficar estressado e a sessão para, então assim, tem que acontecer, tem que fazer funcionar, finalizar o dia dentro do horário previsto, aí fecha as sessões, segue para apuração e vai liberando as informações, porque daí a imprensa já está em cima, todo mundo quer saber o resultado e tudo mais, e a gente chega no resultado e pensa comigo, né? Eu vou falar os números, como eu disse, vou falar os números para a gente entender, chega no resultado algumas horas depois de tudo isso ter sido implementado, ter acontecido, começou no horário, 5 horas da tarde, finaliza, segue para apuração e aí já vai liberando o resultado, chega 10 horas da noite ou até antes, a gente já tem um resultado. Dá uma olhada, eu fiz uma pesquisa muito rápida nos números das eleições de 2022, para a gente entender o tamanho, o porte, a complexidade que deve ser fazer a gestão do projeto das eleições presidenciais no país com o tamanho do Brasil. São mais de 156 milhões de eleitores em 5.570 municípios brasileiros e mais 181 cidades no exterior. São 472.075 sessões de votação que foram montadas para atender todos esses eleitores. 577.125 urnas foram distribuídas. Isso já está incluindo as urnas de contingência, que é aquilo que eu falei: se uma urna falha, tem que ter uma outra ali para. É análise de risco. Aqui um exemplo muito clássico de uma análise de risco bem feita. Então, tem a contingência para uma urna falhou, já tem outra no lugar. E são 1.809.227 mesários atuando nas eleições em 2022, ou seja, a gente está falando de executar uma eleição num país com dimensão continental, em um dia específico, num horário específico e que não pode falhar, ou seja, tem que dar as mesmas condições a todos os mais de 156 milhões de eleitores. Então, pensa comigo, é uma operação gigantesca, é um projeto gigantesco que envolve muita gente, que envolve muito dinheiro, obviamente, para fazer isso acontecer. Só para ter uma ideia, um exemplo de toda a dificuldade que é fazer essa eleição e dar a mesma condição para todos os eleitores dentro do território brasileiro, é toda a operação que existe para fazer chegar e montar uma sessão eleitoral na divisa do Brasil com o Peru, na aldeia indígena Maronal, que ela fica a 1.000 quilômetros de Manaus. Então, assim, vocês imaginam a logística que é necessária para que essa urna eleitoral esteja apta a aqueles eleitores poderem exercer o seu direito de voto. Tá? E assim, como eu disse, não tem atraso nesse projeto, não pode ter atraso no projeto desse. Ou seja, a data do dia 2 de outubro de 2022 foi marcada lá na pedra, não tem jeito, cara. Tem que acontecer, tem que fazer acontecer. Então, assim, eu só consigo imaginar fazendo isso acontecer, tendo muita gente competente, gerenciando e trabalhando nesse projeto, aplicando as principais técnicas, as melhores práticas de gestão de um projeto, tem que ser aplicado para que tudo que for necessário ser feito, vai ter sido feito até o dia 2, às 7 horas da manhã, para que a eleição comece e termine dentro do previsto, para que a eleição aconteça, no caso já aconteceu, né? No dia e no horário previsto. Não tem jeito, não tem justificativa. Putz, chega aí na uma semana antes, falou, ó, então, desculpa aí, pessoal, mas assim, a gente vai ter que dar uma atrasadinha aí na eleição. Não deu para terminar tudo que a gente tinha que terminar por causa disso. Ah, a chuva atrapalhou, o fornecedor X não entregou tal coisa. Não, tem que acontecer. Então, assim, é uma gestão muito complexa. É uma gestão, assim, a maturidade de gestão de projetos da equipe, que é uma equipe gigantesca, e de todo mundo que trabalha nesse projeto, é muito grande. E só para mim, assim, é um projeto que é incrível, um projeto desse. E a gente que trabalha, a gente que estuda, ou a gente que vem atuando dentro da gestão de projetos, é um projeto que vale a pena se aprofundar, vale a pena pesquisar. Vale a pena assim estudar, analisar e entender como ele é gerenciado, o que é aplicado nesse projeto que funciona tão bem e faz acontecer as eleições, né? De qualquer maneira, as eleições no Brasil não tem jeito. A gente pode, hoje em dia existe muito que para mim, né, não gosto nem de falar aqui, que não é o intuito do podcast, mas assim, é um exemplo de um projeto muito bem feito pelo Brasil, ou seja, é um exemplo de que quando a gente quer fazer algo bem feito, quando a gente quer entregar o melhor, nós somos um povo muito competente e muito capaz de realizações deste tamanho, ou seja, porque o nosso sistema de eleição é um exemplo para o mundo todo. A gente está falando, como eu já disse, são mais de 150 milhões de eleitores num dia específico, num horário específico, que acontece naquele dia, não tem atraso. Tem os problemas? Tem, mas eles já são resolvidos logo na sequência, porque tem um planejamento, uma análise de risco muito bem feito. A gestão de risco de um projeto desse tem que ser muito robusta e já se resolve. Chega no final do dia, a gente chega antes do término do dia da eleição, a gente já tem o resultado. E aí é só pesquisar um pouquinho no site do TSE, a gente consegue ver toda a auditoria que é feita, o número de entidades que auditam as eleições. Então, assim, é um sistema, um projeto que é muito bem feito, muito seguro e um exemplo de projeto para toda a comunidade da gestão de projetos. Então, vale a pena a gente dar uma pesquisada, vale a pena a gente ir um pouquinho mais a fundo nisso e entender para trazer para os nossos projetos, para projetos muito mais simples do que gerenciar um projeto de implementar e executar uma eleição num país desse tamanho, que a gente acaba atrasando, que a gente acaba não focando no planejamento, não focando na gestão de riscos, e aí a coisa não acontece legal. Então, é um exemplo muito, muito interessante, um estudo de caso que a gente precisa fazer. Quem gosta de gestão de projetos precisa ir atrás, e foi isso que eu quis passar aqui rapidamente para vocês, porque é um exemplo de projeto. Então, vale a pena. E eu espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês, como eu sempre digo. E se fez sentido, mais uma vez, compartilhe aí com quem vocês acham que deva receber esse conteúdo. E vou ficando por aqui. Até o próximo episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Um grande abraço. Valeu, galera.